בעזרת השם, לא הסתרנו, זה דף נון זין, עמוד א', נו קומץ יונו דף. הוא דף קומץ כמו משנה. כי טראטה די וריאס סיטואסוינס, וריאסוינס, נפסו הכי פייזו נדר. ג'יס, הוא קומץ למשנה, כונם פירות אלו עליי. הפסו הכי ג'יס, איזה ספוטה סטאום, פרויבידס, פורום נדר, פרמים. כונם הם לפי, על פי, או הפסו הג'יס, כי איזה ספוטה סטאום פרויבידס, sobre a minha boca. O Kunamem Lefi, que as frutas estão proibidas para a minha boca. Todas essas frases, Assur, a pessoa está proibida de ter proveito das próprias frutas. Bechilu Feihen, u Begidu Leihen. Não somente das frutas a pessoa está proibido, também na troca das frutas. Como, por exemplo, se a pessoa trocar essas frutas por outras frutas com outra pessoa. Então, as outras frutas que ele vai receber também vão estar proibidas. E também, se ele plantar a partir das sementes dessas frutas, outras frutas, também as frutas que vão nascer, também vão estar proibidas. Tudo isso se ele falou, essas frutas estão proibidas para mim, ou para minha boca. Porém, se ele falar uma frase diferente, Kunam Shani Ochel Vesheini Toem. Se ele falar que essas frutas estão proibidas por um éder de mim provar elas, ou de mim comer, de eu comer elas. Se ele falar que ele está proibido de comer as frutas, então somente essas frutas que ele está proibido de comer. Já se ele trocar as frutas por outras, as outras vão estar proibidas. Se ele proibiu as frutas de um modo geral, isso engloba também a troca ou os frutos que vão nascer. Se ele proíbe ele de provar as frutas, somente essas frutas ele não pode comer, as outras ele vai poder. O Tarek Refém Gudem complementa a Mishnah essa lei e diz Bedavar Shezar O Kale. Toda essa lei que foi dita, que existe uma diferença entre a pessoa que proíbe as frutas de modo geral e a pessoa que proíbe o comer das frutas, é válido somente quando a gente se trata de uma coisa que, quando ela é plantada na terra, ela apodrece e daí cresce um fruto novo, como por exemplo os grãos de trigo. Quando a pessoa põe um grão de trigo ou um grão de feijão dentro da terra, primeiro o grão de feijão apodrece, ou seja, ele não é mais comida, e depois acaba saindo um broto novo. Então, realmente, se a pessoa falou que está proibido de comer essas frutas, somente nessas frutas que ele vai estar proibido de comer, e as outras frutas que vão nascer são frutas novas, e elas não estavam inclusas na promessa. Avar, bedavar, shen, zarukale, afilo gidule gidulehe masur. Porém, se a gente está falando de uma certa espécie, a qual, quando ela é plantada dentro da terra, ela não apodrece, e simplesmente os novos frutos crescem a partir dela, e ela se junta aos novos frutos, nesse caso, a pessoa vai estar proibindo todos os frutos, independentemente da linguagem que ele usou. Como, por exemplo, a cebola ou o alho. Quando é plantada dentro da terra, não apodrece. Simplesmente começam a crescer cebolas em volta dessa cebola, começa a crescer mais pés de cebola, e a própria cebola às vezes gruda, às vezes se junta com as outras, de modo que a cebola original que foi plantada, ela ainda existe aqui, junta com as outras. Então, nesse caso, a lei é que, mesmo que ele falou que está proibido de comer dessa cebola e não das outras, mas já que a cebola ainda está aí e ela se misturou com as outras, ela proíbe todas as outras frutas, porque todas as outras, na verdade, estão misturadas com um pouco da cebola original. Então, se a gente está falando de frutos que apodrecem, então vai depender da linguagem que ele falou. Se ele falou de um modo geral, ele está proibido. Se ele falou, estou proibido de comer essas frutas, ele vai estar permitido de comer as frutas que vão crescer. Já se a gente está falando de frutos que não apodrecem, já que eles continuam existentes, misturados nas frutas que vão crescer, ele continua proibido de todas, independentemente da linguagem que ele usou. Agora, cita uma lei parecida com essa. Haomer Leishto, uma pessoa que disse para sua esposa, Kunama Seyadair Lefi. Eu estou proibindo o que você vai produzir, você vai ter alguma coisa, ou plantar, ou cozinhar alguma coisa. O que você vai fazer? Eu estou proibindo sobre mim. Ou que ele diz, Kunam em Alpi, as coisas estão proibidas sobre minha boca. Ou Kunam em Lefi, estão proibidos para minha boca. Essas três linguagens, Assur, Bechuru, Ferreiro, como vimos anteriormente, Essas são linguagens que englobam também a troca ou os frutos que nascem a partir dessa primeira coisa. Se ele proibiu de comer ou de provar isso, nesse caso, já que ele falou que ele só não pode comer, somente nisso que ele está proibido, e nas frutas que vão nascer, ele está permitido. E novamente, explica a Mishnah, isso é válido somente numa espécie que ela apodrece quando ela é plantada e o que cresce é uma fruta nova. Porém, se a gente está falando de uma coisa que não apodrece e simplesmente nascem frutas novas e a fruta original está misturada com as outras, nesse caso todas estão proibidas, e mesmo se a pessoa plantar uma segunda, uma terceira, uma quarta vez, sempre vai estar proibido, porque a fruta original sempre está misturada e junta com as outras frutas que vão nascer. Traz o Mishnah agora uma nova lei. She'atosá eniochel adapesach. Se a pessoa fez uma promessa e fala para a esposa que tudo que você fizer, eu não vou poder comer até a festa de Pesach. Ou seja, eu estou proibido por um éder até a festa de Pesach de comer o que você vai fazer. Ou o que ele diz, já estou saindo de casa da Pesach. O que ele fala lá, que se você tear roupas, eu vou estar proibido de me cobrir com elas, de vestir essas roupas até o Pesach. Então, diz a Mishnah, a lei é, astar efinah Pesach, mutar lecholet kasot achar Pesach. Então, se ela produziu, ele não vai estar proibido de vestir as roupas até o Pesach. Mas mesmo que ela produziu as roupas antes do Pesach, ele não vai poder vestir somente até o Pesach. Já depois do Pesach, ele vai estar permitido. Porque o que ele disse é que ele não vai ter proveito até o Pesach. Então, mesmo que ela produziu antes do Pesach, depois do Pesach, ele já vai poder ter proveito dessas roupas. Um caso um pouco diferente. Se ele falou uma frase diferente, ele falou que o que ela fizer até o Pesach, ele não vai comer ou não vai se cobrir com essas roupas. Já nesse caso, nesse caso, se ela produzir qualquer coisa antes do Pesach, mesmo depois do Pesach, para sempre, ele não vai poder vestir ou comer essas coisas. No primeiro caso, ele falou que o que você fizer, eu não vou ter proveito até a festa de Pesach. Então, até lá, ele não pode ter proveito. E mesmo que ela produziu antes, ele pode ter proveito depois. No segundo caso, ele falou, o que você produzir até o Pesach, eu não vou ter proveito. Então, tudo que foi produzido nessa época, ele não vai ter proveito, não vai ter proveito nunca mais. Uma outra lei. Vem o marido e fala para a esposa o seguinte. She'at ne'enet li ad ha-Pesach, e molechet at le'beit avich ad echad. O marido diz para a mulher, eu não quero que você vá visitar os seus pais. Se você vai visitar os seus pais desde agora até a festa de Sukkot, que ela vem depois da festa de Pesach, mais tempo temos para a festa de Sukkot. Se você visitar os seus pais até a festa de Sukkot, então eu estou proibido de... Então você está proibida de ter proveito de mim até a festa de Pesach. Ou seja, a gente está agora, vamos supor, na época de Hanukkah. Então, a gente está... Daqui 3, 4 meses vai ser a festa de Pesach. E daqui 8 meses vai ser a festa de Sukkot. Então, o pessoal fala para a esposa o seguinte. Você não pode ter proveito de mim desde agora até a festa de Pesach, 4 meses, caso você visitar os seus pais desde agora até a festa de Sukkot. Ou seja, se no período de agora até a festa de Sukkot, 8 meses adiante, se nos próximos 8 meses ela for visitar a casa dos pais, ele está proibindo ela de ter proveito dele nos próximos 4 meses. Assim que ele falou para sua esposa. Então diz a Mishnah, a lei desse caso, halcha lifnei ha-Pesach, se ela foi para a casa dos pais antes da festa do Pesach, logo, ela... Recai sobre ela a proibição de ter proveito do marido até a festa de Pesach. Asura benato ad ha-Pesach. Ela está proibida de ter proveito dele até a festa de Pesach. Leachar ha-Pesach, por assim, se ela não foi para a casa dos pais até a festa de Pesach. Porém, ela teve proveito do marido nessa época. Já que ela teve proveito do marido desde agora até a época de Pesach, os primeiros 4 meses, Beval Yachem. Então, ela vai ter que tomar cuidado nos segundos quatro meses, ou seja, depois da festa de Pesach até a festa de Sukkot, ela vai ter que tomar cuidado para não ir para a casa dos pais. Porque já que no período, desde que ele prometeu a festa até a festa de Pesach, que ela não poderia ter proveito dele, ela sim teve proveito do marido, se então, depois de Pesach até a festa de Sukkot, ela de fato for para a casa dos pais, a gente vai revelar retroativamente que ela estava proibida por um éder de ter proveito do marido naquela época, e ela teve, isso seria até uma transgressão. Então, se de fato ela não foi para a casa dos pais até a festa de Pesach, mas ela teve prazer do marido, ela tem que tomar cuidado para depois do Pesach até a festa de Sukkot, ainda tomar cuidado de não ir para a casa dos pais para não transgredir a proibição retroativamente. Um caso parecido. Shat neret li ad hechag im holechet at lebet avich ad Pesach. E se ele diz um caso ao contrário e fala: se você ir para a casa dos seus pais desde agora até a festa de Pesach, nos próximos quatro meses, você vai estar proibida de ter proveito de mim desde agora até os próximos oito meses, até a festa de Sukkot. Ou seja, a proibição vai ser até a festa de Sukkot, caso ela visite os pais nos primeiros quatro meses. Então diz a Mishnah, Lei Al-Khad, Fina Pesach, Al-Silab Natal Adechag, se ela foi para a casa dos pais antes da festa de Pesach, ela não vai ter, ela está proibida de ter proveito dele até a festa de Sukkot. O Muter no Lechara Pesach. Porém, depois da festa de Pesach, não tem nenhum problema, ela vai poder visitar os pais. Já que ela já transgrediu, já foi para casa dos pais antes de Pesach, ela já tem que tomar cuidado de não ter proveito dele. Não vai fazer nenhuma diferença se ela visitar ou não os pais depois da festa de Pesach até a festa de Sukkot. Omer kunam lishto kunam ase adaych alai. Kunam elefi, asur bechilufem e gudrehem. Nós vimos na Mishnah uma lei interessante, que se a pessoa faz uma promessa de uma linguagem genérica, então ele proíbe não somente o próprio fruto, que ele proibiu sobre si com um néder, mas também ele proíbe a troca desses frutos. Se ele trocar na feira essas frutas por outras, ele não vai poder ter proveito das frutas que entraram. E também se ele plantar essas frutas, ele não vai poder ter proveito dos outros frutos que nasceram a partir do primeiro. Vimos na nossa Mishnah também que se a gente se trata de um fruto que ele próprio cresce e que ele não apodrece antes de crescerem frutos novos, então, independentemente da linguagem que ele usou, ele vai estar proibido nos frutos que vão crescer, uma vez que o primeiro fruto original que ele tinha prometido, ele ainda está existente. Ele está aqui, simplesmente ele se juntou e se misturou com os outros. Nesse caso, ele vai estar proibido independentemente da linguagem. Conta Agmará, Ishmael Ishfariyama, um sábio, Ishmael, da região de Kfariyama, Ve'avra Ishfariyama, e tem gente que diz que a região chamava-se Kfariyama, Hela be'ado batzal shakaro bashvi'it ve'nata'o bashminit. Ele chegou para a sinagoga, para os sábios, com uma cebola na sua mão. E ele conta que essa cebola, ela cresceu durante o ano de Shvi'it. Como nós sabemos, o ano de Shvi'it é o sétimo ano da contagem, na qual diz a Torá que todas as frutas que nascem, verduras que nascem na terra de Israel, elas têm uma certa santidade e devem-se tomar certos cuidados e certas leis com essas frutas. Então, o que fixa que uma fruta ela é santificada com a santidade da Shvi'it é a hora que ela é colhida. Então, ele diz que ele colheu essa cebola do solo durante o sétimo ano, durante a Shvi'it. Logo, ela estava santificada. Porém, depois que passou o sétimo ano, já estávamos no oitavo ano, ele plantou a cebola novamente na terra. Verabu gidulava likaro. E a cebola cresceu, engordou. E a quantidade que a cebola cresceu a mais no oitavo ano era mais do que ela estava antes de ser plantada. Então vamos supor que ela era 4 centímetros cúbicos na hora que ele plantou. Quando ele colheu, ela já era 10 centímetros cúbicos. Ou seja, 4 centímetros era a cebola original, e 6 centímetros cresceram no oitavo ano. Uma fruta que cresce no oitavo ano, ela não tem a santidade de Shvit. Então, a questão é, a dúvida que ele perguntou aos sábios com relação à cebola era o seguinte: Gidulav Hayeter Veikaro Isur. A cebola original, ela era proibida, ou seja, ela tinha certas leis, ela tinha a santidade de Shvit. E o adicional, o que cresceu a mais na cebola, ele nasceu no oitavo ano, ele não tem nenhuma proibição, nenhuma lei especial. Será? Talvez vamos dizer que já, que no final de contas, de toda essa cebola, de modo geral, a maioria cresceu no oitavo ano, já que a maioria não tem as leis especiais, a minoria que nasceu no sétimo ano, ele desaparece e é anulado dentro da maioria da cebola que nasceu no oitavo ano. Ou não, ou quem te diz que, ou quem te diz que não. Que já que a cebola originalmente era proibida, mesmo que ela cresceu a mais do que ela era originalmente, mesmo assim, ela continua proibida. Então, a questão está aí. Uma cebola, ou qualquer outro fruto, que ele tinha certas leis. No caso, a gente está tratando das leis de Shvit. Ele tinha uma certa santidade de Shvit. Que ela originalmente era pequena. Ela tinha santidade de Shvit. Só que daí ela cresce, ela aumenta. E a parte adicional, ela é mais do que a parte original. A questão é, será que a parte adicional que nasceu no oitavo ano e não tem a santidade, será que ela anula a primeira parte uma vez que ela é a maioria? Ou que não? Atalekamei Rav Ami, ele trouxe essa questão perante o Rav Ami. Rav Ami disse que não tinha uma resposta para essa questão. Atalekamei Rav Yitzhak Nafka, ele levou então a questão perante o Rav Yitzhak Nafka. Pashitlei Minhada. E aí ele falou, eu vou provar a resposta que eu vou trazer de um outro ensinamento. De Amar Rav Hanina, porque uma vez ensinou o Rav Hanina, Trita, Amar Rav Hanina, nome de Rav Hanina, Batzal Shil Truma, uma cebola que ela tem a santidade de Truma. Quando a pessoa separa a porção que deve ser entregue para o Kohen, para o sacerdote, então essa porção é santificada com a santidade de Truma. Ele pegou uma cebola dessa, Shenata'o, e ela planta na terra, Verabug Durava Likaro, e ela cresceu, de modo que a parte adicional é mais do que a parte original. Um caso muito semelhante ao nosso. E disse o Rav Hanina Mutar, que realmente, já que a parte adicional, ela nasceu agora e ela não tem a santidade de Trumá, a parte adicional anula a cebola original. Mesmo deve-se, então, aplicar ao nosso caso, que já que a maioria da cebola cresceu no oitavo ano, ele anula a santidade original da cebola. Assim disse o Rebbe Yitzhak Nafka. Amar le Rebbe Irmia, o Rebbe Irmia, que estava presente, falou para ele, Veiteima Rebbe Zika, e segundo uma outra versão, é o Rebbe Zika que disse isso. Shavik mar tren ve'avik echad, você realmente trouxe uma opinião da Rebbe Hanina, que diz que a lei é que a maioria adicional ela anula a cebola original. Porém, você está indo segundo uma opinião, que essa opinião discute com outros dois sábios que dizem que a lei é diferente. Você deveria ir segundo os dois sábios, afinal de contas, eles são dois contra um. Mas, Nino Trey, quais são as duas opiniões que discutem com isso? E agora traz as outras duas opiniões. Dá o Rebbe Aval, abre o Rebbe Yochanan, porque uma vez disse o Rebbe Aval o nome de Rebbe Yochanan, e ela dá Shesibcha Beskina. Nós sabemos que na terra de Israel, uma árvore frutífera, uma vez que ela começa a dar frutos, nos três primeiros anos é proibido de pegar os frutos da árvore. Somente do quarto ano em diante que a gente talvez vai poder pegar. Agora, tinha uma árvore que ela já tinha vários anos. Ela já tava, os frutos já estavam permitidos. Do lado dela, crescia uma outra árvore, mais jovem, que ela ainda estava dentro dos três anos proibidos. Essa proibição chama-se de Orlá. Então a árvore mais jovem ainda estava dentro do período de Orlá. E aí ele pegou um galho da árvore proibida, da árvore jovem que estava dentro da Orlá, e ele plantou em cima, na época eles pegavam uma árvore, um pedaço de tronco, e plantavam eles em cima de um outro tronco. Então a raiz agora da árvore nova que foi criada é uma raiz da árvore velha, que já é permitida por Orlá, e a parte de cima é a parte jovem que está proibida por orla. A lei dessa árvore criada é que os frutos que elas vão, que essa árvore vai dar, eles estão permitidos. Já que a parte de baixo é a parte da árvore antiga, que ela já não tem mais a proibição de orlar, os frutos que vão crescer de agora em diante, eles são permitidos, eles não têm a lei de orlar, uma vez que as raízes já fazem mais de 3 anos que deram frutos. Porém, a questão aqui é outra. O ba'aperot. Porém, uma vez, quando ele pegou o galho da árvore jovem, ele pegou um galho que ele continha nele frutos. Esses frutos estavam proibidos por orlá, porque eles estavam nos primeiros 3 anos. Ele transferiu e plantou isso em cima das raízes da outra árvore. Agora esses frutos ainda estão proibidos. Porém, porém, os frutos começaram a crescer. E uma vez que eles estão crescendo, agora eles estão sugando das raízes da árvore antiga, que é permitida. Então fala a Mishnah que mesmo que os frutos vão crescer, de modo que a parte adicional vai ser mais que 200 da parte original, ou seja, de 1 para 200, mesmo assim, assume. Mesmo assim, já que originalmente eles eram proibidos, mesmo que eles engordaram e cresceram, a parte adicional não consegue anular a parte original. Está aí, então, uma opinião que diz claramente contra o que disse o Reb Hanina. O Reb Hanina disse que uma vez que a parte adicional ela é a maioria, ela anula o original. Essa opinião é, claramente, que mesmo que os frutos que vão crescer de agora em diante são permitidos, mas uma vez que o fruto já existia, então mesmo que ele vai crescer, mesmo 200 vezes a mais, isso não vai adiantar, e a parte adicional, mesmo sendo a maioria, não vai conseguir anular a parte original. Essa é uma opinião que diz que é proibido. Segunda opinião é o que disse Reb Shmuel, filho de Rahman, em nome de Reb Yonatan. Nós sabemos que temos a proibição de mesclar duas espécies. A pessoa plantou uma cebola do lado de um vinhedo. Então agora a cebola e as uvas estão proibidas. A pessoa então quis consertar o erro que fez e ele arrancou todas as árvores de uva, de modo que agora só tem a cebola. A cebola que vai crescer de agora em diante, ela é permitida. A cebola original, que agora já existe, ela é proibida. Diz a Mishnah que mesmo que agora a cebola está num certo tamanho, e agora ela cresceu a mais, e a parte adicional é mais do que a parte original, a parte adicional, mesmo sendo permitida, ela não consegue anular a parte original, que é proibida. Vemos aqui então duas opiniões que proíbem. Então perguntaram os sábios para Yitzhak Nafka, você realmente encontrou uma opinião que permite? Mas temos aqui dois ensinamentos que proíbem, você deveria proibir. Hadar Atalem Kemed Rabami. Depois desse episódio, o Ishmael Ishfariyama, o sábio que tinha trazido essa cebola, ele voltou novamente para Rabami, que anteriormente tinha dito que ele não tinha uma resposta para essa questão. O Pashto Rabin Hadar, e depois de um tempo que Rabami pensou, ele conseguiu achar uma prova para essa questão. De Amar Rabbi Yitzchak Amar Rabbi Yochanan disse Ravami que uma vez ensinou Rabbi Yitzchak o nome de Rabbi Yochanan Litra Betzalim, a pessoa tem uma certa quantia de cebolas Shetikna, e como nós sabemos, qualquer colheita que a pessoa tira segundo a Torá, a pessoa deve tirar o dízimo e uma certa porção para entregar isso para o Kohen e para o Levi, um dízimo que deve ser entregue. A pessoa realmente separou o dízimo dessa cesta de cebolas e agora as frutas das cebolas estão permitidas. Vezará! Porém, depois essas cebolas foram novamente plantadas e elas cresceram novamente. A parte que cresceu ainda não foi separado o dízimo dela. Ela está proibida. Temos agora, então, que separar novamente uma certa quantia, um certo dízimo, para permitir a parte adicional de ser comida. A questão é quanto que a gente vai tirar aqui. Vamos supor, então, vamos falar alguns números. Vamos supor que originalmente, ele tinha 10 quilos de cebola. Ele separou o dízimo, sobraram 9 quilos. Ele pegou esses 9 quilos, em vez de comer, ele plantou eles na terra. Uma vez que eles foram plantados, vamos supor que cada cebola aumentou vezes 10. Agora ele tem 90 quilos. E agora ele colhe. Desses 90, 9 já foram separados do dízimo com relação a eles, que são os novos originais. 81 quilos a mais é o que não foi separado o dízimo. A princípio, então, ele tem que separar somente 8.1 quilos. Ou seja, ele só precisa separar o dízimo, o maaser, da parte adicional das frutas, a princípio. Vem a Mishnah e diz que não. Mit aseret lefi kula. Que na hora que a pessoa vai separar o dízimo, ele não vai tirar somente 8.1, não vai tirar somente o dízimo da parte adicional das frutas. E sim, ele vai ter que tirar, separar o dízimo de todas as frutas novamente. Ou seja, ele vai ter que tirar desses 90, 9 quilos, 10%. Mesmo que os primeiros 9 quilos, ele já tinha separado o dízimo deles, mesmo assim, uma vez que elas cresceram, e a nova parte, ela é proibida, ela tem que ser tirada do dízimo, a parte adicional, ela anula a parte original. Vemos aqui que a parte adicional, ela anula a parte original. Nesse caso, essa lei causou que a gente vai ter que separar o dízimo também da parte original. Mas segundo o raciocínio, diz o Rav Ami, o mesmo deve se aplicar no caso da cebola do Ishmael que catou a cebola na Shvi'it, no sétimo ano, e plantou no oitavo. Que a parte adicional, já que ela é a maioria, ela vai anular a parte original. E aí aquela cebola que foi catada no sétimo ano e plantada no oitavo vai estar permitida. Porque a parte adicional nasceu no oitavo. Fala Gmará, Dilma Lechumra. Isso não é uma prova suficiente. Porque realmente você conseguiu trazer uma prova para o conceito que a gente diz que a parte adicional, ela anula a parte original. Porém, pode ser que os sábios eles estão na dúvida. Será que a parte adicional anula ou não? E por isso, eles sempre desconfiam o lado mais severo. Ou seja, nesse caso da cebola, já que eles estão na dúvida, eles vão dizer que talvez a parte adicional anula a original. E por isso, eles obrigam a pessoa a separar o maaser, separar o dízimo com relação a tudo. Porque talvez a parte adicional anulou a original. Porém, isso não quer dizer que eles têm certeza com relação a esse conceito. E também no caso da Shvi'it a gente vai permitir. Porque pode ser que eles proibiram na dúvida. Talvez sim, talvez não. Eles proíbem. Mas no caso da Shvi'it, pode ser que a gente tem então proibir. A gente tem que dizer que já que a fruta nasceu no sétimo ano, talvez a parte adicional anula, mas talvez não anula. Na dúvida, devemos proibir nos dois casos. Então ainda não temos uma prova para essa questão. A Gemara agora continua a tratar dessa questão. E a continuação do Beit HaShem a gente vai ver no próximo Shiur Kol Tuv.